Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Laudo Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convidamos o vereador Ovídio José da Silva para fazer uma leitura bíblica.
O Senhor eu confio, como disse a minha alma. Fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atiram a escura, e os retos de coração.
Colocamos em votação a ata da 16ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, fica como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de lei número 6/2014 dispõe sobre a criação do sistema cicloviário do município e da outras providências. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica criado o sistema cicloviário do município, integrado ao sistema municipal de transportes e demais equipamentos. Artigo 2º, são objetivos do sistema cicloviário criado pelo artigo 1º, alcançar a utilização segura das bicicletas como veículo de transporte, com condições e seguranças adequadas, promover a conscientização ecológica, abrandar a poluição atmosférica, reduzir a poluição sonora, diminuir os congestionamentos causados pelo excessivo número de veículos automotores circulantes na cidade. Artigo 3º. O sistema cicloviário do município será constituído de rede viária própria para o transporte por meio de bicicletas, formada por ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas, bem como a sinalização adequada. Locais destinados ao estacionamento de bicicletas. Espaço cicloviário constituído do espaço destinado ao trânsito de bicicletas. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, consideram-se ciclovia, via aberta à utilização pública caracterizada como pista destinada para trânsito exclusivo de bicicletas, separada pela via pública de tráfego motorizado e da área destinada a pedestres. Ciclofaixa, a via aberta à utilização pública caracterizada como pista destinada para trânsito exclusivo de bicicletas, demarcada na pista de rolamento ou nas calçadas. Faixa compartilhada, a via aberta à utilização pública, caracterizada como pista compartilhada com o trânsito de veículos motorizados, bicicletas e pedestres, sendo preferencial ao pedestre quando demarcada na calçada e à bicicleta quando demarcada na pista de rolamento, desde que tecnicamente viável. Estacionamento de bicicletas, local público munido de equipamento ou dispositivo de guarda de bicicletas que sirva como ponto de apoio ao ciclista. Artigo 5º. O poder público promoverá programas educativos dirigidos a orientar e conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas quanto ao uso da bicicleta, do sistema cicloviário e das regras de segurança a serem compartilhadas entre eles. Artigo 6º. Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de 90 dias a partir da data de sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Apresento esse projeto visando propor a criação de um sistema cicloviário para que seja disciplinado o uso de bicicletas em nosso município, a exemplo de vários municípios de nosso estado. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2014. Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora. Projeto de Lei nº 7, de 2014, dispõe sobre a política municipal de incentivo ao uso de bicicletas e motocicletas e da outras providências. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica instituída a política municipal de incentivo ao uso de bicicletas e motocicletas com os seguintes objetivos. Promover a utilização segura de bicicletas e de motocicletas como veículos de transporte. Reduzir o elevado número de automóveis particulares em vias públicas. Diminuir os níveis de poluição sonora e atmosférica gerada por veículos. Diminuir os congestionamentos em vias públicas. A política municipal de incentivo ao uso de bicicletas e motocicletas observará as seguintes diretrizes. Promover a integração do sistema de transporte coletivo com o sistema cicloviário. Incentivar a implantação de estacionamentos adequados à guarda de bicicletas e motocicletas. Promover campanhas educativas e de conscientização a respeito da utilização de bicicletas e de motocicletas. Realizar estudos de viabilidade técnica para a implantação do sistema cicloviário e de pistas exclusivas para motocicletas. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, constitui o sistema cicloviário. As ciclovias, pistas destinadas ao trânsito exclusivo de bicicletas, separadas da pista de rolamento de veículos automotores por meio, fio ou obstáculo similar. As ciclofaixas, faixas destinadas ao trânsito exclusivo de bicicletas, demarcadas na pista de rolamento de veículos automotores por pintura ou dispositivos delimitadores. As faixas compartilhadas, pistas destinadas ao trânsito compartilhado de veículos automotores e bicicletas ou ao trânsito compartilhado de pedestres e bicicletas, sendo preferencial ao pedestre quando demarcadas no passeio ou preferencial à bicicleta quando demarcada na pista de rolamento. Os bicicletários, estacionamento dotados de equipamentos ou dispositivos adequados à guarda de bicicletas. Artigo 5º. O regulamento desta lei deverá definir as atividades entre as consideradas atratoras de veículos a serem submetidas à exigência de destinar vagas de estacionamento específicas para bicicletas e motocicletas. Estabelecer prazo para a realização de estudos a respeito da viabilidade de implantação do sistema cicloviário e de pistas exclusivas para motocicletas no município. Artigo 6º. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias contados da data da sua publicação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. Essa proposição visa disponibilizar meios alternativos de transporte para o nosso município, que atualmente encontra-se caótico. Precisamos, com urgência, diminuir o congestionamento causado pelo excessivo número de veículos automotores e circulantes na cidade, razão pela qual apresento esse projeto, com esse objetivo e também o de promover a conscientização ecológica e reduzir a poluição sonora provocada, a qual espero o apoio dos nobres pares. Plenário vereador Antônio Correia da Silva, 9 de junho de 2014, e vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto de Lei nº 27, de 2014. Concede subvenção social às seguintes associações. Associação Educacional da Juventude de Piedade, a AEJUP. Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes, a AMAR. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Piedade, a APAI. Associação Amigos da Família, Educandário Lar de Jesus e Lar da Mônica. Ofício da Prefeitura nº 98, de 2014. Senhora Presidente. Temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 27, que versa sobre a concessão de subvenção social às seguintes associações: Associação Educacional da Juventude de Piedade, a AEJUP, Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes, a AMAR, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Piedade, a APAI, Associação Amigos da Família, Educandário Lar de Jesus e Lar da Mônica. O valor a ser repassado a cada instituição é proveniente de doações referentes ao percentual do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, o qual deverá ser utilizado para desenvolvimento de projetos junto às associações acima mencionadas. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Piedade autorizada a transferir subvenção social às seguintes entidades: a EJUP, Associação Educacional da Juventude de Piedade; a AMAR, Associação de Amparo a Crianças e Adolescentes; a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piedade; Associação Amigos da Família, Educandário Lar de Jesus, Lar da Mônica, no valor de R$ 980,00 a cada instituição, valor esse proveniente de doações referentes ao percentual do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Artigo 2º. O recurso será utilizado no desenvolvimento de projetos a seguir. A EJUP, Associação Educacional da Juventude de Piedade, projeto Curso de Ética e Cidadania; a AMAR, Associação de Amparo a Crianças e Adolescentes, projeto Jogos Pedagógicos; a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piedade, projeto Arte e Artesanato; Associação Amigos da Família, Cantinho do Livro, Educandário Lar de Jesus, Costumes, Jogos e Brincadeiras de Antigamente; Lar da Mônica, Abrindo Caminhos para Aprendizagem. Artigo 3º. As entidades beneficiadas deverão prestar contas da subvenção recebida na forma do artigo 18 da Lei 4.311. Artigo 4º. Para conceder a subvenção de que trata o artigo 1º da presente lei, será utilizada a seguinte dotação orçamentária. 2. Executivo. Fundo de Criança e do Adolescente. Subvenção Social. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de junho de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 100, em resposta ao requerimento número 49, de autoria do vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. CIESP, Encontro Regional de Negócios. Você é nosso convidado para o Encontro de Negócios em Piedade. Apresente sua empresa, faça novos negócios e amplie suas oportunidades. 10 de junho de 2014, Auditório da Associação Comercial de Piedade, Rua Cônego José Rodrigues, número 56, Centro.
Os ofícios e convites ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 78. Solicita informações sobre as obras na Praça Dr. Amélio Dávila Ribeiro. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos informe sobre as obras na Praça Dr. Amélio Dávila Ribeiro. Considerando que nosso mandato vem há anos insistindo na reurbanização da praça ao lado do Carlos Augusto, Praça Dr. Amélio Dávila Ribeiro, considerando que em parceria com o deputado estadual Hamilton Pereira, conseguimos a liberação de R$ 250 mil de emenda orçamentária estadual para a reurbanização do referido local, considerando que as obras já se iniciaram, considerando que o tema de nascente de água no local já foi assunto amplamente debatido por essa Casa de Leis em anos anteriores, considerando nossa preocupação em preservar essas nascentes, utilizando esse recurso hídrico para contemplar a obra de revitalização do local, encaminho a seguinte questão. As nascentes de água serão preservadas dentro do projeto que está sendo executado? Além desse questionamento, peço por gentileza que enviem a esta casa o croqui do projeto a ser realizado no local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 79. Solicita informações sobre a instalação do mini terminal rodoviário no bairro da Vila Moraes. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos informe sobre a instalação do mini terminal rodoviário no bairro da Vila Moraes. Considerando que o bairro Vila Moraes é um dos maiores aglomerados urbanos de Piedade, considerando que esse bairro fica distante do centro comercial do município, considerando a utilização diária do transporte público pela comunidade local, considerando a dificuldade que os moradores enfrentam com o ponto de ônibus hoje ali instalado, considerando que em reunião do programa Prefeitura Vai ao Bairro, realizada em 2 de abril de 2013, no bairro da Vila Moraes, a administração municipal se comprometeu em instalar um mini terminal rodoviário para atender aquela população que tanto necessita de melhorias no transporte público. Segue anexo matéria veiculada pela Prefeitura na época. Considerando que já se passou mais de um ano do compromisso firmado e ainda não se ouviu falar no início das construções do mini terminal de ônibus, solicito que a Prefeitura Municipal nos informe. Primeiro, a obra para a construção do mini terminal de ônibus está no planejamento da Prefeitura para ser realizada em 2014? Segundo, já existe projeto pronto para execução da obra? Terceiro, qual local foi definido no bairro para a construção dessa importante obra? Quarto, existe planejamento viário para ser implantado no local a curto prazo, melhorando assim a qualidade do trânsito daquele populoso e importante bairro do nosso município? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 80. Solicita informações sobre o contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa FGR Silva Buffet e Eventos Limitada. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário, atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos forneça informações sobre o contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa FGR Silva Buffet e Eventos Limitada. Considerando o Jornal do Município, edição número 306, de 30 de maio de 2014, página 13. Considerando o processo número 11.274, de 2013, contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa FGR Silva Buffet e Eventos Limitada. Considerando o termo de aditamento número 1, de 2014, elevando o valor do contrato de R$ 5.009.840 para R$ 5.056.721,40. Considerando que, segundo o edital, esse acréscimo ocorreu devido ao aumento de jejum. Solicito as seguintes informações junto ao Executivo, tendo em vista o papel da vereança, que é de fiscalizar os gastos públicos. Primeiro, qual foi a motivação para o aumento do número de dias de jejum, conforme o termo aditivo 1 de 2014? Segundo, houve aumento de alunos nas escolas nos últimos meses para que se justificasse esse aumento? Se sim, por gentileza encaminhar documento que comprove as novas matrículas. Terceiro, qual o motivo de ter aumentado somente o número de dias de jejum e não das refeições, almoço, na mesma proporção, haja vista que os alunos se alimentam com as duas refeições? Quarto, no desjejum que está previsto no aditamento, qual é o cardápio, gênero alimentício servido? Qual a quantidade de alimentos que compõem esse cardápio que é servido por aluno? O aluno pode se servir mais de uma vez? Quinto, qual o valor unitário exato do desjejum café da manhã, sabendo que o valor do aditamento no contrato é de R$ 46.881,40? Sexto, esse desjejum, incluído agora no contrato com o termo aditivo 1 de 2014, foi motivado por falta de planejamento na contagem dos alunos que já estavam frequentando a rede e não haviam sido computados no contrato? Sétimo, a Prefeitura Municipal tem planilhas que acompanham diariamente as refeições servidas na rede? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 81. Solicita informações sobre o albergue municipal. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos forneça informações sobre o albergue municipal. Já iniciou o período de frio e sabemos que essa época é tempo de sofrimento ainda maior a todos os moradores de rua, ou mesmo quem precisa de uma acolhida momentânea em albergue para passar as noites frias e às vezes de geadas, ou mesmo chuvosas deste período do ano. Sabemos do esforço que essa Casa Legislativa fez ao longo dos últimos anos para que a prefeitura implementasse o albergue municipal. Sonho da querida agente social e lutadora das causas dos mais necessitados, Isabel Torres Escanhoela, conhecida carinhosamente como Dona Nena, que viu seu sonho realizado antes do seu recente falecimento. Sabemos que o albergue municipal está em funcionamento no espaço público ao lado da piscina pública. Diante disso, e preocupado com a gestão do albergue municipal para que venha atender da melhor forma possível os mais necessitados, faço os seguintes questionamentos. Primeiro, a administração municipal já preparou o albergue para receber um maior número de pessoas durante o período do frio? Segundo, a parceria entre a Prefeitura Municipal de Piedade e a Casa da Sopra Fraternal Andressa ainda continua, atendendo assim os mais necessitados nesse período de frio, tão difícil aos moradores de rua? Terceiro, a Prefeitura já divulgou junto à imprensa local e à imprensa oficial do município que o albergue se encontra à disposição para acolher os mais necessitados? Quatro, a Prefeitura Municipal já organizou equipe especializada para abordar os moradores de rua e acolhê-los no albergue em dias de frio mais intenso? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Geraldo Pinto Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 100. Senhora Presidente, solicito à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar manutenção da linha de tubos existente na estrada de acesso ao bar do senhor José Fernandes de Matos, bairro do Piratuba, nas proximidades da residência do saudoso senhor Florêncio. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 101. Senhora Presidente, indico à senhora chefe do Executivo, obedecidas às formalidades regimentais, sejam tomadas providências administrativas no sentido de implantar a tubulação necessária para o escoamento de água na estrada vicinal que vai até a rodovia Padre Guilherme Rovel, Piedade Itapiraí, no bairro Miguel Russo, de fronte à residência do senhor Ismael Prado. A situação ali é irregular de longa data, sem providências por parte da municipalidade. Plenário Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 102. Senhora Presidente, solicito à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar urgente a limpeza na calçada da rua Francisco Antônio Soares, logo abaixo do externato Mãe da Providência. Plenário vereador Roberto Clim da Silva, 9 de junho de 2014. Vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Indicação número 103. Senhora Presidente, solicito à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada com urgência a limpeza da vegetação e poda de árvores nas calçadas da rua João Gonçalves, acesso à Escola Municipal, bairro dos Moreiras. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2014. Vereador Geraldo Pinto Camargo Filho.
As indicações serão enviadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Marcos Pinto de Camargo.
Senhora Presidente, mesa diretora, nobres pares, inicio a minha fala agradecendo a Deus em primeiro lugar, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador. Depois agradeço a minha família, em especial a minha mãe, aos nobres legisladores desta casa, aos meus eleitores, à minha comunidade que muito me apoia. É uma alegria voltar a usar esta tribuna depois do ocorrido em 20/2 de 2014. Um momento difícil e de grande dor. Parabenizo a Comissão de Justiça e Redação, que usaram o regimento interno nesta colenda Casa de Leis, e aos nobres legisladores, que de forma estritamente regimental votaram concedendo a licença, ora por mim requerida. quanto ao malfadado episódio envolvendo minha pessoa e atentando contra minha honra e boa fama, declaro que sou inocente de todas as acusações. E o ocorrido está a cargo da justiça e dos meus advogados. Portanto, não darei mais maiores detalhes sobre o assunto. Darei continuidade ao meu trabalho junto a esta Casa de Leis, como sempre o fiz, pautando pela ética e respeito e decoro. Quero, nesse momento, falar a todos que aqui estão presentes sobre um projeto de lei de número 82 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o qual, no dia 11 de março, foi sancionada pelo nosso excelentíssimo governador Geraldo Alckmin, sobre a SPAP. Agora ela está incluída no calendário oficial do Estado. Uma luta de muitos, que o Poder Executivo já vem travando há muito tempo, por isso, e agora, através do nosso contato com o deputado José Bittencourt, se tornou lei. E isso é uma grande conquista para o nosso município. Quero aqui ainda continuar essa fala dizendo que eu acredito na política, acredito no nosso município, acredito nas pessoas de bem. Acredito que nada revela tanto acerca de um homem que as suas crenças, mais do que os seus sonhos e propósitos, são as nossas crenças que nos definem de forma mais verdadeira. Por seus sonhos, inspiram o início da nossa caminhada. Nossos propósitos nos aguardam ao final dela, mas são as nossas crenças permanentes companheiras de viagem. São elas que definem os caminhos que escolhemos e que terminam o final como nos definir. Gostaria de dizer a todos aqui presentes que eu continuo acreditando na política. Acredito na atividade política como instrumento de transformação da nossa sociedade e acredito que ela pode ser exercida com ética, com coragem e com respeito. Por mais que existam dias em que diante dele tanto desatino, a simples sobrevivência dessa crença, ela parece um milagre. Por mais difíceis que sejam alguns dias, por mais absurdo que outros possam ser, por mais que a inconsequência da exposição da nossa atividade, por muitas vezes deixemos de ser vistos como seres humanos e sejamos confundidos com os projetos que representamos. Ainda assim continuo acreditando na atividade política. E agora quero usar a frase de um famoso político no cenário nacional, o qual não me recordo o seu nome. Mas quero aplicar o nosso município à nossa cidade, que em piedade sempre haverá um palmo de chão limpo, onde homens de bem possam se encontrar. Acredito que deveria ser esse sempre o cenário da ação política. Homens e mulheres de bem, reunidos sobre o chão limpo, com respeito, com coragem e ética. É nisso que acredito, é essa política que faço, essa é a causa que tenho dedicado à minha vida. Era isso que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nessa Casa de Leis, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, fazendo uso dessa tribuna, quero desejar boas-vindas ao nobre vereador Marcos e dizer que o senhor tem o meu total respeito. Também não poderia deixar de falar por ter sido o relator do pedido da sua pessoa que veio até esta Casa de Leis e esclarecer a todos que aqui nós estamos não para acusar ninguém, não para tomar a frente da própria justiça, e sim para seguir um regimento interno da casa. E é isso que foi orientado naquele parecer, e é esse o caminho que foi tomado. Então desejo do coração boa sorte. Como o senhor mesmo disse, o senhor está aí lutando para provar a todos qual é a verdadeira conduta, no qual eu respeito muito. Fica aqui as minhas considerações. Também quero falar a respeito de um requerimento do nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, o qual diz respeito à obra do muro de arrimo ali na estrada de acesso à represa, local conhecido como CDHU, Vila Quintino. Realmente eu parabenizo ao nobre vereador pela cobrança, mas gostaria muito de lembrar também que debati muito e por diversas vezes do governo passado fiz eu requerimentos a respeito daquela obra. Passou-se o mandato e nada foi feito e a obra continua ali. É sabido também de nós, vereadores, que as obras em andamentos com convênios já firmados é de grande dificuldade para que se aconteça. E as obras inacabadas de governos anteriores certamente enfrentarão muito mais problemas para que se consiga executá-la. Então fica aqui respeito ao posicionamento do nobre vereador, eu acho que é isso mesmo, temos que cobrar, mas não podemos em momento nenhum esquecer que é uma herança, uma má herança. Também tenho observado e tenho me preocupado bastante a questão das empresas prestadoras do serviço de recolhimento de entulhos, lixos da cidade, que são as caçambas de aluguel que fica nas vias públicas. Há uns certos anos atrás, iniciou-se esse trabalho no município com caçambas novas, bem pintadas, sinalizadas, e a gente tem percebido que, no decorrer do tempo, surgiu novas empresas do segmento, e o que a gente pode ver é que essas caçambas não têm a devida pintura, não têm a devida sinalização, que são as faixas refletivas ou cores refletivas, e isso tem causado muita preocupação. É sabido por todos que nós não temos dentro da cidade grandes avenidas, e sim são ruas estreitas, que no máximo cabem dois carros cada faixa. E essa caçamba ocupa a largura de um carro, e ela mal sinalizada à noite traz muito risco a quem por ali transita. Então tenho observado, pretendo eu elaborar um projeto de lei nesse sentido, para que o município possa ter um padrão para ser usado para esse tipo de trabalho, para esse tipo de equipamento que vai às ruas. Também não posso deixar de falar aqui e agradecer e dizer que a gente, nesta Casa de Leis, sempre está aprendendo. Fica aqui os meus agradecimentos e o meu parabéns ao vereador Eudo Sertori, que passou por esta Casa de Leis e mostrou que tem ainda muita força, muita vontade de trabalhar, um homem digno, reconhecido pelo povo piedadense também. Fico aqui até bastante emocionado pelo seu jeito de ser, brincalhão, mas muito sério em suas atitudes. E sempre com belos gestos nessa casa, com todos nós vereadores. Então fica aqui as minhas considerações e parabenizo ele também pelo pouco espaço de tempo que permaneceu, mas posso dizer que deu conta do recado. Também verbalmente pedi ao nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho e Cláudio Nadaleto a respeito do requerimento 81 de 2014, requerimento esse que foi matéria da Folha de Piedade e na discussão envolvia o nobre vereador Norto, e ele, por motivo de saúde, não está presente. Segundo fiquei sabendo, ele sofreu um acidente e está cuidando da saúde. Nada grave, graças a Deus, mas ele não pôde se fazer presente nessa sessão. E agradecer a gentileza dos nobres vereadores em retirar o projeto de lei. Fica aqui o meu muito obrigado, meu boa noite a todos. Temos pessoas de grande relevância da sociedade dentro desta Casa de Leis. E a gente sabe, e isso mostra o carinho que o nobre vereador Marcos tem dentro dessa cidade. Parabéns, Marcos, que Deus ilumine mesmo o seu caminho e que dentro em breve as coisas se resolvam. Também temos aqui o ex-vereador da cidade de Biúna, Israel, meu amigo. Muito obrigado pela presença, pastor Raimundo e as demais pessoas que representam o nosso município e toda a população. Obrigado, boa noite a todos. E que Deus ilumine o caminho do nosso município, o caminho da nossa cidade, e que essa cidade também seja palco de outras vindas de reportagens ao nosso município, noticiar as belezas e as coisas boas que o nosso município tem para oferecer. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, imprensa aqui presente, população, meu boa noite. Quero também acolher o Marcos, seja bem-vindo de novo a essa casa. Disse na tribuna que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, enquanto a justiça não dá a palavra final, quem somos nós para julgar, né? Então, seja bem-vindo aos trabalhos. Eu quero falar a respeito do nosso cartório eleitoral, da situação em que se encontra o nosso cartório. Nosso cartório eleitoral está localizado na Avenida Coração de Jesus desde 2004. Existe um convênio que é válido até 2007 com os três municípios pertencentes à nossa zona eleitoral: Piedade, Pilar do Sul, Itapiraí. Cabe a essas três cidades dá toda a assistência e toda a manutenção necessária para o bom andamento dos trabalhos do cartório eleitoral. A Prefeitura de Piedade assumiu 50% do aluguel por ser o município sede. Pilar do Sul, 30%, Itapiraí, 20%, proporcional aí ao número de eleitores. O que acontece é que a cada eleição aumenta o número de eleitores, aumenta o número de sessão, aumenta o número de urnas. A cada eleição, aumenta o número de arquivos, porque a cada eleição municipal, nós temos aí em torno de 1.000 processos novos de registro de candidatura, de prestação de contas e outros processos. E hoje, a atual estrutura não comporta mais o cartório eleitoral. A atual estrutura não tem espaço, porque a sala das urnas, para quem quiser visitar e conhecer, é dividida com o arquivo. Então, para esse ano, foi feita uma reunião com a prefeita, junto com o juiz diretor, com o juiz eleitoral. As eleições vão acontecer no mesmo cartório, mas de uma forma bastante precária. Para 2016, sem condição nenhuma, precisamos de um novo local mais amplo, com mais espaço. São vários os problemas de estrutura lá. O TRE vai encaminhar mais computadores, são mais funcionários. Hoje já existe um rodízio de funcionários ali para dividir mesa. Então, a situação é bastante precária. Para aliviar, o que pode ser feito de imediato é alugar uma sala para o arquivo. Essa é uma proposta nova que a gente está propondo, porque não pode mudar mais o cartório eleitoral de endereço, porque a gente já entrou no período eleitoral, era até o mês de maio. Então, fica aqui,
a nossa sugestão para que não ocorra o que aconteceu em Cubatão, né, onde eles perderam o cartório eleitoral para uma outra cidade, e corre o risco do TRE perceber a situação, ver que o município não dá as condições para o cartório funcionar e simplesmente troca de cidade. Aí corre o risco do nosso cartório eleitoral ir para Pilar do Sul, para Itapiraí, e aí vai ficar muito complicado para nós. Existe um convênio que está aqui, firmado e assinado, onde também a cidade de Pilar do Sul se comprometeu a fornecer para o cartório todo o material de limpeza, de copa e cozinha, e eles vêm cumprindo certinho o convênio. E a nossa prefeitura ficou de fornecer móveis, utensílios, e aí não consegue cumprir. Então fica aqui, né, um esclarecimento a todos. Também foi cogitado a utilização do espaço onde era a antiga residência do juiz, que é um imóvel do Tribunal de Justiça, como reforma para a utilização do cartório eleitoral. Nós sabemos que isso vai demorar e que para as eleições, para essa eleição é impossível, para esse ano, talvez para o ano que vem, quem sabe a gente consiga a reforma daquela casa. Mas a prefeita já se prontificou dizendo que reforma a casa caso o tribunal transfira o imóvel para o município. Então, é uma negociação que vai demorar, porque a gente sabe da burocracia que é para você desafetar um imóvel do Estado e transferir para o município. Só que existe um convênio, onde a prefeitura também se compromete a manter aquele local. Hoje, essa casa ela está sendo invadida por vândalos. Hoje eu fiz uma visita no local e fiquei abismado, porque entra e sai gente à noite lá, casaisinho de namorado, gente para usar droga. Está muito perigoso aquele lugar e é do lado ali da prefeitura, do fórum. Alguma providência tem que ser tomada. Eu acredito que em relação à segurança, talvez uma reforma ali, pelo menos para levantar os muros, colocar cadeado, porque todo dia tem gente entrando lá. E o segundo convênio é a responsabilidade da prefeitura municipal. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que nós pedimos no ano passado, através de um requerimento, a possibilidade do estudo da instalação de um PROCON para o nosso município. Nosso município precisa de um PROCON. O PROCON, na verdade, o direito do consumidor é um direito novo, ainda recente na história do direito. E ele pode resolver muitas situações importantes aí em favor dos consumidores. Então, agora, o PROCON ele é municipalizado. Antigamente, só o Estado que determinava onde poderia instalar um PROCON. Agora, não. Cabe ao município fazer um convênio com a Fundação PROCON e instalar e dar conta desse órgão tão importante para nós consumidores. Porque o PROCON ele possibilita prevenir e evitar conflitos nas relações dos consumidores, informar e conscientizar a população de seus direitos, proteger e defender os consumidores, promover a harmonia nas relações de consumo. Enfim, é muito importante, inclusive para a própria justiça. Existe um estudo feito onde o número de processos no juizado especial, no juizado de pequenas causas, cai nos municípios que têm o PROCON, porque se resolve ali no balcão. Então fica aqui mais uma vez o nosso pedido, né, que a prefeitura possa firmar esse convênio e trazer para o nosso município uma unidade de PROCON. E é isso. Boa noite.
Não havendo nada mais a ser tratado, nem havendo projetos na ordem do dia, nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes, desejando a todos uma boa noite. Deus os abençoe.